Bom dia, bem-vindos ao Canal Central, o programa em que partidos com assento na Assembleia Municipal de Aveiro debatem temas da atualidade local, regional e nacional. E hoje, último programa antes das eleições legislativas, vamos tentar perceber, junto dessas representações, o pulsar deste período de pré-campanha e o que se anuncia também para o ato eleitoral do próximo dia 10 de março. Para já, com este conhecimento que há, não só sobre listas, cabeças de lista e candidaturas, mas também sobre os primeiros debates, de muitos debates que estão a passar pelos canais de televisão em Portugal. Em estúdio, Nelson Prato em representação do Bloco de Esquerda, Manuel Prior em representação do Partido Social Democrata, neste caso Aliança com a Aveiro, Luís José em representação do Chega, o Francisco Picado, que eu creio ainda não se juntou ao painel, mas estará também para se juntar ao painel, e o Pedro Rodrigues do Pessoas, Animais e Natureza. São os elementos que temos já reunidos para este início de programa. Vamos seguir também abrindo aqui a via para o exterior e creio que temos então este painel reunido. Nelson, há pouco tivemos uma discussão prévia aqui sobre representações e tinha-me dito que queria fazer um ponto prévio, portanto eu começo por si com esse ponto prévio para arrumarmos a questão e não seguirmos depois para seguirmos depois para as eleições.
Bem, antes de mais, bom dia a todos no estúdio, a todos os participantes que também estão online e a todas as pessoas que nos estão a ouvir. A nota não é nada demais, é apenas que considero que aquilo que são as regras deste programa estão a ser alteradas, porque existe um debate que é de Ilhavo alternado com Aveiro, e hoje em Aveiro temos um representante de uma força partidária em Ilhavo. Eu compreendo que esta força de extrema-direita diga que quer governar o país, não se consegue governar a si próprio, é esse o motivo que aqui estão. É apenas a nota de que considero que quando o jornalismo, quando, no caso uma rádio, mas tem sido prática habitual também nas televisões, desviam das regras habituais de programas para beneficiar alguém, a dar essa nota. Mas vamos então discutir política, que acho que é isso que é o mais importante.
Deixar só dizer, e também é importante vincar esta posição da rádio, que a rádio não indica nominalmente ou por freguesia ou por cidade. Os partidos têm o seu lugar, o seu assento, e fazem-se representar por quem entendem.
Nunca foi assim, mas continuemos.
Nunca foi assim.
Continuemos. Nós estamos nestas eleições porque o governo do Partido Socialista, com maioria absoluta, não conseguiu ter estabilidade, não conseguiu completar o seu mandato. E aquilo que nós olhamos para esta maioria absoluta, estes dois anos absolutos do Partido Socialista, é que não há nada que nos diga mais sobre aquilo que é o programa que o Partido Socialista apresenta estas eleições, e apresenta sempre, do que estes dois anos. Nós tivemos na saúde, no Hospital de Aveiro, muitas vezes urgências, cirurgia geral, obstetrícia, muitas outras que tiveram encerradas. Tivemos falta de profissionais na saúde. Temos problemas na escola pública com muitos estudantes sem aulas. Temos o disparar do preço da habitação, por exemplo. No Conselho de Aveiro, entre 2020 e 2023, o preço de venda da habitação aumentou 50% e o preço para arrendamento aumentou 29%. Portanto, nós temos que a maioria absoluta do Partido Socialista, que é o seu programa por inteiro, é uma crise na saúde, é uma crise na educação, é uma crise na saúde, na educação, mas também é uma crise de desigualdade social, porque o que nós vemos é que neste momento, onde nunca houve tantas pessoas com tanto dinheiro, existem, infelizmente, os rendimentos do trabalho que têm estado a minguar. Não que o salário mínimo, que também com a intervenção do Bloco de Esquerda foi sempre possível aumentar, mas do salário geral médio para, em comparação com os salários dos grandes gestores das empresas, por exemplo, há uma maior desigualdade. Portanto, aquilo que nós nos propomos nestas eleições é desfazer estas crises que o Partido Socialista fez, e isso, do nosso entendimento, só é possível aumentando a votação e a força do Bloco de Esquerda para termos políticas de esquerda que resolvam estas crises, que garantam mais salário, mais serviços públicos e que a habitação é um bem, como diz a Constituição, um direito que todas as pessoas podem aceder.
Luís José, bom dia, bem-vindo também aqui em estúdio sobre este momento eleitoral em Portugal, o que vão dizendo, no fundo, os debates e as sondagens é que estamos perante uma luta de dois blocos políticos e é muito neste campo e na centralização do debate nesta questão das ideologias que está esta eleição.
Bom dia a todos, antes de mais, aqui no estúdio, quem nos ouve lá em casa. Eu, já para começar, fiquei um pouco estupefacto com o que foi dito aqui pelo representante do Bloco de Esquerda. Quer dizer, este não é o mesmo testemunho que ainda ontem, ouvimos no debate com o Mortágua, né? Quer dizer, por um lado faz um choradinho ao Pedro Nuno Santos, quase que é ali o namoro, e a conquistá-lo e a pescar o olho. Afinal, estamos aqui a debater contra o PS. O Bloco está contra o PS ou está a favor do PS? É que aqui pareceu que estava contra a governação do PS e criticou os hospitais, a educação, etc. No debate com o Pedro Nuno Santos, só faltam darem uns beijinhos. Só não deram porque estavam no outro lado da mesa. As pessoas têm que ser claras. Se numa situação falam de uma maneira, na outra situação também têm que falar. Porque não dá para perceber. Realmente, e olhando... olhando aqui para... Quer dizer... a habitação. O que é que o Bloco de Esquerda propõe para a habitação?
Eu posso responder, se quiser.
Vamos já a uma segunda ronda. Para ouvirmos primeiro também...
Carlos, para já está aqui.
Fica esta primeira posição vincada. Vamos até ao exterior, porque à distância temos o Francisco Picado, o Manuel Prior, também o Pedro Rodrigues. Se calhar vou começar pelo Pedro. Bem-vindo, Pedro. Esta é uma eleição diferente de outras? É uma eleição polarizada?
Carlos, antes de mais... E garantir que está tudo em... Conseguem-me ouvir?
Estamos a ouvir com outro corte, de qualquer maneira. Eu creio que vamos conseguir melhorar aqui um pouco mais, também para em estúdio ser possível ouvir a declaração ou as declarações que nos são trazidas pelo Pedro Rodrigues. Vamos tentar outra vez, Pedro.
Vamos tentar então outra vez. Aproveitar para dizer bom dia a todos. Todos os membros do painel e toda a gente que nos ouve através da Rádio Terra Nova. Acho que a estratégia política nos últimos momentos eleitorais, quer na última eleição do António Costa, quer neste momento, tem sido mesmo focar nessa polarização entre a esquerda e a direita e tentar utilizar isso como uma guerra de desgaste político para tentar beneficiar um bloco ou outro. Neste momento é isso que se tem visto. Nós não se tem visto uma preocupação em tentar encontrar um acordo de longo prazo para estratégias eleitorais. Ainda há pouco nas notícias estava-se a dizer que havia soluções agressivas para a habitação em 5 anos. E noto que 5 anos é mais do que um mandato eleitoral. Nós temos de começar a pensar mais em longo prazo e não a cada mandato eleitoral e quando é que vai existir o próximo mandato eleitoral. O Partido Socialista teve oportunidade de ter 4 anos para poder governar e para fazer medidas estruturantes, reformas estruturantes. E essa maioria foi por água abaixo passado 2 anos. Mais do que polarizar a esquerda ou a direita, acho que tem a ver um compromisso político entre os diferentes partidos e não simplesmente uma guerra de desgaste que temos, que é aquilo que tem-se assistido nos últimos anos e principalmente nestes últimos tempos de debate eleitoral. Acho que para já vou centrar um bocadinho a questão neste ponto e não tanto nas propostas do Partido A ou do Partido B. Acho que, acima de tudo, nós temos que conseguir criar pontos de diálogo para um futuro de longo prazo em matérias tão importantes como a saúde, habitação, educação, demografia e até mesmo a sustentabilidade do nosso país. Acho que isso devia ser um foco em termos de discussão política e não se quem vai governar vai ser a direita ou a esquerda.
Temos aqui a posição inicial também do Pedro Rodrigues, do Pessoas Animais Natureza. Manuel Prior, bom dia também, bem-vindo. Esta é uma eleição que está a ser aparentemente discutida palmo a palmo, em que as franjas podem ganhar um peso adicional e ter uma importância de novo importante e relevante na cena política nacional. É aqui que se está a jogar esta capacidade de fazer bloco ou blocos?
Bom dia a todos, ao Carlos, aos participantes em estúdio e online e a quem nos está a ouvir. Eu penso que estas eleições estão claramente a ser politizadas de um bloco à direita e de um bloco à esquerda. Mas o PSD não está interessado nesse bloco da direita ou nesse bloco da esquerda. Nós queremos ganhar as eleições com o maior número de votos possível, com o maior número de deputados possível, para ganharmos as eleições em termos da AD. E para isso temos uma estratégia que é, queremos ser diferentes em relação ao que fez estes anos todos. Porque estes anos todos, estes últimos 8 anos do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP durante 5 anos, porque não podemos esquecer, por muitas voltas que o Nelson Peralta diga, que o Bloco de Esquerda suportou, assinou e validou tudo aquilo que foram 5 anos, os anteriores 5 anos. E isso levou a quê? Que nós temos políticas de habitação, uma desgraça completa neste momento. Neste momento, efetivamente, em factos concretos, está mal na habitação. O que é que se fez nestes últimos 8 anos? Nada. Estamos pior que há 8 anos. Na saúde, eu nem vou falar sobre a saúde, como é que ela está em relação a 8 anos. Isto foi um desgaste de um bloco de esquerda que levou quase ao aniquilamento do Sistema Nacional de Saúde. Na escola, na educação, como é que está? Tivemos um ano de greves. O governo não conseguiu, quer dizer, não pode ser. Temos que ser melhores. O país tem que ser melhor. Os políticos têm que ser melhores para o país ser melhor, para a escola ser melhor, para o nosso futuro ser melhor. Na justiça, não está melhor que há 8 anos, claramente. Na segurança, temos a polícia quase a fazer greve e ninguém consegue fazer pontos para que isto tenha um fim, tenha um rumo, tenha um programa, tenha um país em paz com os seus cidadãos para progredir e para termos melhor habitação, mais habitação, uma saúde que seja um sistema nacional de saúde para todos, que neste momento começa a não ser. Nós estamos neste momento, o aumento dos seguros privados nos últimos 8 anos é uma coisa brutal. Porquê? Porque o Sistema Nacional de Saúde não tem capacidade de resposta. Porque o Sistema Nacional de Saúde foi completamente patrocinado com algumas políticas de esquerda. E então, nesta fase, nestas eleições, o PSD, embora note que há um bloco à direita e um bloco à esquerda, não se quer blocar. O PSD quer, por intermédio da aliança da Aliança Democrática, onde está inscrito e a fazer campanha, quer ganhar as eleições. Para a partir daí governar com um programa próprio, com um programa assente, com ideias claras, para ver se consegue dar outro rumo ao país.
Pegando aqui nesta expressão do blocar, Francisco Picado e o Partido Socialista, sabe ao que vai e o que quer também? Francisco Picado, creio que está ligado. Mas falta aqui microfone aberto. Francisco? Agora sim.
Agora sim. Bom dia a todos. Começo por saudar, obviamente, quem nos escuta. E uma particular saudação a partidos que nunca apareceram neste programa e agora aparecem. Porque é bom ouvi-los falar e é bom perceber a forma como expõe as suas ideias, nomeadamente neste momento, de particular relevância para o país. A primeira nota que eu gostava de dar sobre estas eleições é que muito provavelmente somos num ato eleitoral que era de todo evitável. E, portanto, há, como se percebe, ou houve, como se percebe, independentemente das circunstâncias que levaram, uma precipitação que acrescentou um cenário de instabilidade àquilo que graça para a Europa e para o mundo fora. E, portanto, eu diria que, muito provavelmente, seria evitável o facto de estarmos num ato eleitoral. Mas já que estamos, o Partido Socialista sabe muito bem ao que vai. O Partido Socialista, como sempre, é um partido responsável do ponto de vista daquilo que são as suas propostas de governação para o país. E, obviamente, que reconhecendo, e aliás, esse é um facto que não é novo, eu ouvi aqui algumas críticas, e eu ouço estas críticas para aí há 20, 30, 25 anos, 10, 15, etc. Mas o potencialista, obviamente, tem uma linha e um fio condutor naquilo que são as suas políticas. Algumas vinham, obviamente, a ser implementadas. Algumas, obviamente, têm resultados mais positivos, outras menos positivos, mas se repararem naquilo que tem acontecido, é que, basicamente, as críticas ou aquilo que se ouve do ponto de vista de todos os outros partidos concorrentes a estas eleições, é numa linha daquilo que o Manuel Prior disse. As coisas não são melhores do que estavam há 8 anos, as coisas não são melhores do que estavam há 4 anos, etc, etc. Sem materializar efetivamente em quê e, sobretudo, sem apresentar propostas. E, portanto, basicamente aquilo que temos assistido neste momento é, obviamente, um exercício simples, ligeiro e com alguma leviandade de um diagnóstico sem apresentar propostas alternativas. O Partido Socialista faz o seu caminho, tem o seu programa, obviamente que o objetivo é que os portugueses confiem naquilo que são as propostas do Partido Socialista, de forma a que o Partido Socialista possa vencer de forma consolidada para poder continuar a governar o país e para poder continuar a implementar aquelas que são as suas propostas e as suas ideias. Me dizem que nem tudo está bem, com certeza. Nem tudo está bem. Aliás, eu diria que neste país, esta sina de que nem tudo está bem, já é algo que vem de longe. Isto não resolve nada. O que resolve é fazer coisas, o que resolve é trabalhar, e o que resolve é apresentar propostas para melhorar aquela que é a via de chegar aos portugueses. Deixem-me dar nota também, e o último final nesta primeira intervenção, de que muitas vezes nós esquecemos que o mundo mudou. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que cada vez mais não dependem daquilo que é a nossa atuação de forma individualizada como país. Nós fazemos parte de uma União Europeia, conhecemos bem a conjuntura e contexto internacional, e há aqui um conjunto de fenómenos que obviamente têm que ser acrescentados, que não desculpam, que não aliviam, que não resolvem as questões, mas que do ponto de vista da governação têm que ser variáveis, que têm que ser incluídas para perceber exatamente porque é que alguns fenómenos acontecem e, se percebermos, mais uma vez, não desculpabilizando, porque com o mal dos outros nós podemos bem, mas há um conjunto de fenómenos que graçam para essa Europa fora, e que de alguma maneira resultam num contexto muito mais abrangente e, portanto, o país também tem que ser governado por quem perceba qual é o contexto mais macro e mais abrangente para que possa delinear as suas políticas no sentido de poder consertá-las de forma mais articulada com outros parceiros que não apenas aqueles que habitam e coabitam a nível nacional. Portanto, o que o Partido Socialista está a procurar fazer é, obviamente, apresentar um programa que mereça a confiança dos portugueses e depois, dado que esse foi o entendimento tido sobre a conjuntura e sobre a necessidade de agendar um ato eleitoral, a palavra será devolvida àqueles que sempre a utilizam com sabedoria num contexto democrático e, portanto, o Partido Socialista submete-se a sufrágio. E obviamente que o julgamento e que a avaliação daquilo que é o povo, daquilo que é o povo eleitoral, daquilo que é o espectro eleitoral, obviamente que estou convicto de confiar novamente a condução do partido do país ao Partido Socialista. Obviamente que hoje vivemos num contexto mediático, muito alavancado num conjunto de redes sociais e, portanto, muitas vezes a projeção nos fica e que retemos é exatamente a que resulta e que muitas vezes não corresponde àquilo que é a realidade. Volto a repetir, isto não alivia, há obviamente necessidade de melhorar um conjunto de situações que neste momento preocupam a vida das pessoas que estão em Portugal, mas é preciso também ter capacidade de filtrar, é preciso ter capacidade de recentrar o discurso naquilo que é importante e de deixarmos de alguma maneira de lado aquilo que são questões de folclore ou de folclore que não são necessariamente relevantes para o processo que já ficava no Brasil.
Eu queria pegar numa frase bastante importante de Francisco Picado, que disse que, enquanto membro do PS, olha para os outros e não os vê capaz de apresentar uma proposta alternativa. E tenho que concordar com o Partido Socialista quando diz isto em relação à sua direita, porque, de facto, aquilo que foi a maioria absoluta do Partido Socialista durante estes dois anos não se distingue em muito em relação àquilo que seria uma governação do PSD ou dos outros partidos democráticos à sua direita. Nós tivemos investimento público historicamente baixo, tivemos um Serviço Nacional de Saúde a dar imenso do seu dinheiro aos privados, portanto, de facto, do lado da direita não existe grande alternativa. É por isso que, para mudar de vida, para melhorar a vida, para ter uma vida melhor, o voto que conta é o voto à esquerda, nomeadamente no Bloco de Esquerda. Mas queria ir, por exemplo, à questão da habitação, porque nós estamos a falar de propostas, julgo eu. Nós temos uma proposta para baixar os juros de quem neste momento está a pagar crédito à habitação, usando a Caixa Geral de Depósitos como um banco público a intervir diretamente no mercado, baixando o spread. Isto foi um dos temas ontem no debate entre a Mariana Mortágua e o Pedro Nuno Santos. E eu fiquei estupefacto quando vi Pedro Nuno Santos a dizer cobres e largados desta proposta do Bloco de Esquerda, quando em novembro de 2023, portanto, há muito pouco tempo, o mesmo Pedro Nuno Santos defendeu o mesmo tipo de proposta num podcast que está gravado e que pode ser consultado. E, portanto, assim se vê também como o Partido Socialista, e mesmo Pedro Nuno Santos, que tem uma grande aura de esquerda, que dizem que dizia isto e aquilo, quando chega o momento da verdade, quando é candidato nas legislativas, desdiz aquilo que antes dizia. Mas também há outras questões muito importantes. Nós temos que ter noção que a habitação é um problema dos jovens, mas também dos menos jovens. É um problema transversal na sociedade e hoje quem trabalha tem como principal fator de empobrecimento a habitação. E são precisas soluções. Nós temos aqui uma: baixar as taxas de juros através da Caixa de Depósitos, mas também a fazer aquilo que se chama o controlo das rendas, que é uma medida que existe em 13 dos 27 Estados-membros da União Europeia. Garantir que uma casa não pode ter uma renda ilimitada, que há limites ao mercado de arrendamento. Mas também consideramos que é necessário que o Estado construa casas. Nós temos apenas 2% de casas públicas em Portugal. É uma exceção completa na Europa. Por exemplo, a cidade de Viena, capital de Áustria, 50% das casas são públicas. Na Holanda, que até é um país governado à direita, agora, 30% de todas as casas do país Holanda são públicas. Em Portugal são 10%. Precisamos de mais habitação pública. E precisamos também de garantir que, na habitação privada que surge, nos grandes empreendimentos, 25% dos fogos desses empreendimentos devem ser colocados obrigatoriamente em programas de arrendamento a custos controlados para a classe média. É, por exemplo, o que se passa em Berlim, capital da Alemanha. Aliás, em Berlim até não são 25%, muitas vezes até são 50% dos fogos novos construídos. E deve haver uma mobilização de tudo aquilo que é a habitação ou quartéis, ou o que seja, público, que possa servir para a habitação, que sejam reajustados. E consideramos que deve haver mais estabilidade ao rendimento com contratos mínimos de 5 anos. Isto são propostas concretas para resolver um problema concreto da vida das pessoas. O problema é que para o PS, e para a PST e para toda a direita, não querem baixar o preço da habitação, porque o seu modelo de Portugal, o seu modelo de economia, implica investimento estrangeiro, implica investimento privado para fazer crescer uma bola de neve que é a habitação. A habitação neste momento é um bem, um ativo financeiro como qualquer outro, onde super ricos depositam o seu dinheiro. Por exemplo, o dono da Zara ainda agora comprou 1,5 mil milhões de euros em imobiliário. Portanto, temos que mudar, e é por isso que considero que é na discussão de propostas que se faz a política. E se nós consideramos que o Partido Socialista é o principal responsável da crise habitacional que vivemos, que não é só em Portugal, mas que meteu gasolina em cima da crise, o que nós consideramos é que nesta campanha tem que haver clareza suficiente para todos os partidos, nomeadamente o Partido Socialista, dizerem se aceitam ou não estas soluções que o Bloco de Esquerda está a propor, porque, na verdade, a receita do Partido Socialista e da direita é a receita que nos trouxe aqui. É a receita do desastre, a receita onde um trabalhador com um salário médio não consegue comprar uma casa ou arrendar uma casa em Aveiro.
Esta é a agenda distrital também, ou é o topo da agenda distrital?
Sim, certamente.
Há muitos assuntos que são de âmbito nacional, saúde,
como disse,
habitação.
Como disse, em Aveiro, no Conselho de Aveiro, só em 3 anos, a habitação, o preço de compra subiu 50% e o preço de arrendamento subiu 29%. Portanto, sim, quem trabalha e vive aqui não consegue arrendar uma casa, não consegue comprar uma casa. E esse é um problema, mas também o Hospital de Aveiro é um problema bastante grave, porque a ampliação ainda não está concretizada, não tem as vertentes, as valências todas que devia ter, e acima de tudo, com a falta de profissionais que existem, tivemos problemas, assim, nomeadamente no final do ano, com as greves justíssimas dos médicos, porque eram greves já em cima de horas extraordinárias, porque o que nós estamos a fazer é fazer depender o Serviço Nacional de Saúde da generosidade dos seus profissionais, que é muita, mesmo muita, mas estamos a pôr-lhes em cima dos ombros uma carga de trabalho que é impossível. Por isso é que nós consideramos que deve haver a exclusividade para as funções, nomeadamente de médico, com aumento do salário, para tornar o Serviço Nacional de Saúde aquilo que deve ser, que é a âncora do serviço da assistência de saúde no país. Aquilo que nós temos com o PS e com o PSD é que o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, quase metade, vai para entidades privadas.
E ficamos, pelo menos, com esta noção de que este é um dos dossiers, quase diria, obrigatório a nível distrital, a nível nacional. Manuel Prior, aquilo que temos ouvido de alguma forma também, ao nível dos debates e das discussões que os candidatos mantêm, é que houve um tempo em que nem com geringonça, nem com maioria absoluta, digamos assim, foi dado um passo em frente. É, no fundo, este prestar de contas que está aqui também em cima da mesa?
Também. Qualquer ato eleitoral é uma avaliação do passado. E neste programa ao qual o Nelson vem uma vez por ano, ou quando há eleições, e que monopoliza o programa, é quase um programa do Nelson Peralta e os outros participam de vez em quando, quer dizer, o que está em avaliação é os anos anteriores, o que está em avaliação não é o que o Nelson diz, o vento tipo cassete, o partido do Nelson, ao qual o Nelson foi candidato e é candidato sempre, só não tem os votos do povo, e nisso é que ele devia pensar. Validou 5 orçamentos de Estado, quer dizer, o orçamento de Estado para o país do governo do Partido Socialista teve, não foi a abstenção, teve o voto favorável durante 5 anos do Bloco de Esquerda. O que é que melhorou em termos de habitação? Quanto, por exemplo, é que o Estado e o URU investiram na habitação em Aveiro? Qual foi a progressão que o Hospital de Aveiro teve em termos estruturais ou em termos de recursos humanos? Em relação às portagens, o que é que o Nelson de Peralta ajudou a que fosse resolvido? Em relação ao edifício da Justiça, do Palácio de Justiça de Aveiro, o que é que o Bloco de Esquerda ajudou a fazer no orçamento que subscreveu? Zero. Durante 5 anos, em todos os orçamentos de Estado que o Bloco de Esquerda subscreveu do Partido Socialista, não ajudou em nada o Partido Socialista e o Governo a fazerem nada nestes setores. Rigorosamente nada. E quando ele fala que a expansão do hospital não foi feita, ele, nesses 5 anos, o Bloco de Esquerda nada fez para que isso acontecesse. E isso, como o Carlos diz, temos um ato eleitoral, vai ter uma campanha, que tem debates, naturalmente, na hora do voto, pesa as propostas de futuro, mas também a avaliação daquilo que foi feita e a avaliação dos últimos 8 anos. Quero o Francisco Picado diga que sim ou que não. Neste momento, a governação de 8 anos do Partido Socialista levou a que muitas coisas não estejam a funcionar. Levou que os hospitais não estejam a funcionar bem, que a educação não esteja a funcionar bem, na habitação, com esta coisa toda, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. Mas o que é certo é que não há habitação feita nova. O IRU não apoia nada. Temos a desgraça do Gariné, do IRU, que o governo durante 8 anos nada fez e está a fazer uma coisinha que até envergonha as pessoas que conhecem o que lá está a ser feito, e isso é que vai estar também em avaliação. É as políticas para o futuro e, claramente, aquilo que foi feito, onde o Bloco de Esquerda não pode fugir àquilo que ajudou a fazer, àquilo que validou a fazer durante 5 anos. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, mas isso é do tal Bloco à esquerda, validaram todos os orçamentos de Estado. Portanto, concordaram com tudo o que o Partido Socialista... Se alguma coisa o Nelson Peralta acha que está mal feito, foi porque o Bloco de Esquerda validou que estivesse mal feito. Nada fez para que estivesse ao contrário. E é nisso que nós estamos também. Estamos com propostas próprias, mas o nosso adversário não é o Bloco de Esquerda. Nós estamos nestas eleições. Penso que nesta fase inicial de debates, pelas sondagens, que está a correr muito bem à AD, muito bem ao PSD, Por exemplo, eu pensava que o Luís Montenegro nos debates não ia estar tão bem, e o que é certo é que tem estado muito bem, tem estado assertivo, não se tem deixado levar pelas correrias extremistas de um lado e do outro e tem apresentado aquilo que é o seu programa, está no bom caminho. As sondagens valem o que valem, mas começam a ter uma tendência diferente da inicial, e esperamos calmamente pelo dia 10, 8, 3 e 10 de março para as pessoas irem votar no anonimato e no secretismo, e com a esperança de que as nossas propostas são as melhores e que irão ser essas que irão ser escolhidas pelos portugueses.
Eu devo agradecer a Manuel Prior a centralidade que está a dar ao Bloco de Esquerda. Parece que o Bloco de Esquerda governou o país nos últimos anos, não o fez, mas de facto viabilizamos os orçamentos para evitar que a continuação daquilo que foi a governação do PSD e do CDS cortar pensões. Agora o que nós precisamos é dar o passo em frente, dar um passo muito maior de investimento no Serviço Nacional na saúde, na escola, na políticas de habitação e também no salário. E é isso que a direita está tão atrapalhada, porque nada o distingue do Partido Socialista na política nestas políticas. Portanto, mas agradeço o destaque que deu ao Bloco de Esquerda. De facto, fomos os únicos aqui a apresentar propostas. Se tiver alguma proposta que nos queira fazer chegar sobre a habitação, pode fazer chegar também.
Deixem-me ouvir agora o Pedro Rodrigues. Pedro, este propósito e da questão da habitação, isto é mais um julgamento de olhar para trás ou é olhar com esperança para o futuro, uma vez que toda a gente está a falar do mesmo?
Tem de ser um pouco dos dois. Temos, acima de tudo, temos de perceber o que é que está a acontecer com a habitação. A habitação está a disparar porque existe uma enorme procura habitacional por Portugal. Portugal continua a estar na moda em termos turísticos, em termos de referência para muitos países. E isso foi algo que temos de reconhecer. Foi uma iniciativa e uma aposta na altura do Pedro Passos Coelho, e isso permitiu, na altura da Troika, conseguir renovar centros históricos urbanos de muitas cidades, Aveiro, Coimbra, Porto, Lisboa e afins. Só que neste momento nós chegámos a um ponto extremo em que o turismo está de tal forma pesado e a gerar retornos e interesse, que temos os proprietários e vários promotores imobiliários a expulsar de casas e também pequenas lojas de comércio tradicional quem habitualmente aí sempre esteve. Por isso é que agora temos também de perceber o que é que nós queremos fazer. Se queremos meter um travão no turismo e tentar dar um apoio aos portugueses e reconhecer que isso vão ser perdas em termos para os cofres de Estado e em termos de orçamento de Estado, ou se conseguimos reequilibrar a coisa de forma a que, por exemplo, cada habitação para turismo ou habitação nova também vai incluir também a habitação social, quer seja para pessoas de maior idade ou para jovens em início de carreira. A verdade é que isto é que deve estar em cima da mesa. É aonde é que vamos buscar este tipo de financiamento, estruturas e alavancagens para fazer estas medidas estruturais? Outro aspecto que nós também temos em cima da mesa é a coesão territorial. Não nos podemos esquecer, por exemplo, a Delta opta por exportar via Espanha do que via marítima portuguesa por mar. Tudo isto são elementos estratégicos e de proximidade e de coesão, não só territorial, mas também económico do nosso país. Nós temos de conseguir equilibrar e uniformizar a forma como a riqueza e também os acessos a elementos essenciais como saúde, habitação e justiça é feita no nosso país. Pouco se tem falado de como é que isso vai ser feito. Por exemplo, Peralta falou agora na questão dos juros. É uma ajuda. Mas é francamente insuficiente. Nós precisamos de outras soluções, nós precisamos de reter jovens, nós precisamos de meter os jovens a desenvolver empresas, a desenvolver ideias, a conseguirem vender e a conseguirem criar produtos e serviços competitivos, como existe no setor tecnológico. Reconhecemos que também, não só a Universidade de Aveiro, mas outro setor que também tem capitalizado e tem fixado muita gente, tem sido os nómadas digitais. E tem sido a capacidade de haver trabalho remoto a partir do nosso país. Obviamente que isso também tem uma vertente legal complexa, porque mesmo quem paga entidades externas a quem está no nosso país também tem de fazer um estudo económico de que impostos é que têm de ser pagos. Tudo isto são oportunidades e é isso que nós temos de ver, mas também os desafios que nós temos em termos de país e de que forma é que vamos conseguir equilibrar tudo isto. A questão do Hospital de Aveiro e a questão do curso de Medicina na Universidade de Aveiro é um projeto que tem mais de 10 anos e que ainda não foi resolvido. E aí, se calhar, o lobby da Ordem dos Médicos também, não vou dizer, tem de ser condicionado, mas tem de ser trabalhado. Temos de dar oportunidade aos médicos de, se querem ficar no Serviço Nacional de Saúde, o que é que podemos dar em troca? Se não podemos garantir um salário em condições, será que podemos dar, por exemplo, será que estão interessados numa vertente académica, uma disponibilidade para desenvolverem o seu trabalho académico e desenvolverem ideias e projetos que possam ser reconhecidos internacionalmente? É isso que temos de pensar. Que moedas de trocas é que nós vamos dar para cada problema que nós temos no nosso país? E até que ponto estas entidades estão disponíveis e que moedas de troca aceitam para as exigências que têm neste momento? Tá. Acho que isso assim, é algo que nós devíamos estar mais a discutir neste momento do que o que está mal ou o que tem de ser feito. O que tem de ser feito já toda a gente viu, resta saber é o como.
Como é uma boa questão, Luís José, para um partido como o Chega, mais Estado, digamos assim, uma intervenção mais reguladora ou até de conforto, como temos ouvido sugerir nos debates ao nível das garantias, do conforto junto a banca, isto pode ser uma chave, uma solução para o problema?
Mais Estado no sentido do bem para as pessoas. Fazemos o bem para o povo português. Permita-me dizer também que há pouco foi referenciado aqui que a direita está atrapalhada. Não é isso que eu constato nas sondagens, ou seja, quem está atrapalhada é a esquerda, certeza absoluta, porque as sondagens dão vitória à direita. No entanto, e sobre a habitação? É curioso porque o programa do Chega tem 22 propostas para a habitação. E é curioso que o programa do Chega é o único que faz isto, faz a sua analogia sobre os temas, enumera os temas, faz a sua analogia, explica as suas propostas, diz o que já foi feito, e nós estivemos na geringonça, somos recentes, diz o que já foi feito, neste ano em que tivemos representação parlamentar, e mostra a votação de quem votou ao lado. E posso dizer, este só um exemplo, projeto de lei 470, criar um programa de apoio aos jovens para a compra de habitação própria e permanente. O Bloco de Esquerda votou ao lado do PS. E vem defender a habitação? A habitação para quem? Custado a suportar? Uma das nossas grandes medidas para a habitação é exatamente, e todos sentimos isso, são as garantias que os jovens conseguem dar aos bancos para o financiamento. Porquê é que não pode ser o Estado a assumir esta garantia? Não é dar o dinheiro às pessoas.
Porque... É o Estado a ajudar a banca, esta proposta.
Ó Carlos, isto é para debater ou é uma conversa e as interrupções? Ok.
Não faz sentido, não.
Okay.
Não faz sentido,
pronto.
Pelo menos poder interagir. Não é
ajudar mal. A banca. Quando também nós propusemos aplicar impostos aos lucros excessivos.
Foram contra, primeiro, durante muito tempo, foi estar um canal a favor. Tiveram três posições sobre o assunto.
Só três? Pronto. Eu não sei, lá está, foi dito aqui, bem, não fomos nós que tivemos na geringonça, não fomos nós que tivemos 8 anos a governar e deixámos o país no estado em que está. Porque todos, se nós aqui achamos que o país está bem, continuamos na mesma dos últimos 50 anos. Se achamos que está mal, temos que dar uma hipótese a novas ideologias, a novas políticas, a novos atores políticos. Senão vai ser mais do mesmo. E esta situação do querer namorar a toda a força à luz do que se passou no passado entre o Bloco de Esquerda, entre o PCP e o PS, entre a esquerda, digamos, neste cenário atual e no que dizem as sondagens, é um cenário impossível. Se as sondagens forem no mínimo minimamente fidedignas, é impossível. A esquerda continua e o Bloco de Esquerda continua com a sua retórica, com a linga-linga, com o disco riscado, com a cassete. Pensem o que quiserem, terão resposta um dia 10.
Mais um interveniente que acha que é o Bloco de Esquerda que está a governar o país. É curioso.
Ajudou.
Francisco Picado, a este propósito e com estes dados, digamos assim, com estas premissas, até que ponto é que pode ser esta questão da habitação, não só na sua dimensão distrital, regional, nacional, um fator, digamos assim, de aproximação ou de consensualização de políticas?
Deixa-me só dar aqui duas ou três notas. A primeira eu saúdo sempre o esforço do Nelson de Peralta, que faz sempre o exercício de tentar coar o Partido Socialista e de o igualar a toda a direita. É um esforço que eu saúdo. E depois há aqui uma outra questão, que é, às vezes eu acho piada que as pessoas têm lápis de memória, constante a posição que ocupam. Mas o resultado da governação daquilo que chamaram de geringonça, enfim, e o padrinho da geringonça é uma pessoa, uma personagem curiosa, mas o resultado da governação da geringonça foi uma maioria absoluta ao Partido Socialista e, portanto, as coisas correram tão mal e a coisa foi tão péssima do ponto de vista dos resultados da governação que o povo, aquele que vota, entendeu conferir a quem estava a governar, obviamente com acordos parlamentares com outros dois partidos, uma maioria absoluta. Portanto, é espetacular que utilizemos um argumento, muitas vezes quando estamos numa posição local, e depois deixemos esse argumento cair quando estamos numa posição nacional. E, portanto, obviamente que continuo a repetir que as coisas não são perfeitas. Eu acho fantástico, eu acho duas palavras espetaculares, que é o tudismo e o achismo. Portanto, a malta fala sobre tudo, e acha sobretudo, e depois obviamente que há aqui um momento em que é preciso ser responsável e perceber que há coisas que se dizem que depois não são execuíveis do ponto de vista da governação. O Chega continua a não explicar onde é que vai buscar os 9 mil milhões de euros, portanto é fácil ir devorar um conjunto de propostas sem sustentar financeiramente, e já agora uma nota particular, não sei se foi por acaso ou não, mas o nosso colega do painel do Chega disse que as coisas há 50 anos não estavam bem, e 50 anos não são um número inócuo, como vocês percebem. Portanto, faz hoje 50 anos, faz este ano 50 anos que o 25 de Abril se deu. Portanto, eu não sei exatamente se a pretensão é de voltar ao pré-50 anos, mas isso, enfim, caberá a quem direito explicar. Relativamente à questão da habitação, volto a repetir, a questão da habitação é uma questão demasiadamente complexa, porque transcende muito o território, e portanto há aqui um enquadramento que extravasa ao território. Volto a repetir que isso não ajuda, que de facto são precisas medidas. Se querem a minha opinião, e aqui mais pessoal, eu confesso que acho que o Partido Socialista foi pouco ambicioso em algumas medidas, nestes dois anos que esteve, nos dois últimos anos, foi pouco ambicioso em algumas medidas relativamente à resolução do problema da habitação, mas o problema da habitação é, de facto, um problema que pode concentrar esforços e deve concentrar esforços num leque mais alargado de partidos, porque é uma questão que não se resolve de forma simplista. E, portanto, há aqui um conjunto de medidas, o Nelson Peralta apontou algumas, mas as medidas têm de ser efetuadas de forma concertada. E, muito provavelmente, para que haja uma concertação ao nível da implementação destas medidas, é preciso que os partidos que estão na governação e mesmo aqueles que estão na oposição entendam que há questões que são superpartidárias e que requerem um entendimento mais alargado. Eu sei que isso é difícil de fazer, porque depois, no momento da verdade, muitas vezes as questões colocam-se ao nível do votar contra e do votar a favor. Mas há, de facto, necessidade de consertar aqui um conjunto de medidas que advém de um conjunto de fatores que tenham a ver com a questão dos juros, com a questão de colocar mais habitação no mercado, com a questão de ter aqui uma outra intervenção de fundo, que não se resolve no curto prazo e que, como eu digo, está dependente de fatores externos. E, portanto, há aqui um conjunto complexo de questões a convergir neste momento para aquilo que nós chamamos de tempestade perfeita, que tem provocado um cataclismo do ponto de vista daquilo que é um bem essencial, que é o acesso à habitação. Para jovens, como disse bem o Penso Peralta, mas também para menos jovens e também para aqueles que já têm habitação e de um momento para o outro estão a viver-se com dificuldades de a manter. E, portanto, não estamos só a falar do acesso a quem não tem, mas estamos também a falar da capacidade de manter a habitação àqueles que já a têm. Obviamente que há aqui, como vocês percebem, questões do ponto de vista da fixação da taxa de juros Euribor ao nível no Banco Central Europeu. Há aqui questões que têm a ver com mecanismos de inflação. Há aqui questões que têm a ver com outras variáveis que não são controladas a nível nacional e também compete ao governo da nação fazer alguma política de diplomacia a nível internacional para que essas medidas que são mais abrangentes e que extravasam aquilo que é o contexto nacional, que possam surtir efeito. E, portanto, eu estou em crer que brevemente vamos ter uma pelo menos uma estabilização ou descida de taxa de juros que podem de alguma maneira ajudar. Não chega, é preciso fazer mais, mas sobretudo é preciso apresentar propostas responsáveis e sobretudo respostas que também tenham um acolhimento mais generalizado e obviamente tem que haver aqui algum entendimento mais amplo relativamente a alguns aspectos, que é uma coisa que no nosso país é difícil de acontecer. Nós andamos sempre a bambolear entre a maioria absoluta, que é boa ou que não é boa, e que queremos ou que não queremos, mas a verdade é que nós temos que ser capazes de governar em minoria, e o país tem conseguido muitas vezes fazer isso, mas isso existe também a responsabilidade da oposição, quer seja o Partido Socialista na oposição, quer sejam outros partidos na oposição. Agora, vamos ver se estes dois anos, ou o que é que estes dois anos resultam em termos daquilo que é a percepção do eleitorado, das pessoas que votam, em termos de resultados eleitorais. E o Partido Socialista apresenta, obviamente, o seu programa e está disponível para aquilo que os portugueses entenderem ser o seu papel na governação do país.
Quero já, para não estar sempre a discordar do Partido Socialista, dizer que concordo plenamente com Francisco Picado, quando Picado nos diz que o PS foi pouco ambicioso nas políticas de habitação. De facto, e o desastre está aí à vista. Mas eu lancei um conjunto de propostas de políticas de habitação, quase todos aqui afloraram, mas não disseram se concordavam ou não, e não disseram praticamente ou nada de propostas para resolver este problema. E prestamos aqui, até com algumas pessoas que parecem que são mais comentadoras do que representantes de um partido, em que dizem que as sondagens são assim ou são assado.
Mas é assim, tu monopolizaste o programa e toda a pior. Tu vês aqui um ano, uma vez por ano, quando estás na lista para ser eleito. Portanto, tens
que respeitar
esta malta.
Sim, estou a respeitar. Porque estava lá por cima, porque o microfone estava aqui fechado.
Falta aqui o cronómetro do tempo e verdadeiramente o teu tempo. Já se deu em muito o que a malta está aqui a dizer.
Para a próxima, o Francisco Picado conduz o debate sem problema.
Vem aqui todos os 15 dias a ter problemas, até a nível.
Eu gostava de falar das propostas para o país.
Da tua parte, para quem vem aqui todos os 15 dias.
Eu gostava de discutir políticas para o país, só muito brevemente. Políticas para o trabalho. Desculpe, não posso falar, foi explicado. Vai durante o resto do debate ter essa postura ou podemos falar sobre propostas para o país? Eu queria só falar das duas propostas para o país.
Vamos fazer um exercício agora mesmo, nesta parte final, e porque são 7 minutos e foi por aí também que de alguma forma eu queria que tivessem iniciado, mas temos estes 7 minutos ainda para aproveitar. Tentar perceber o que é que nos disseram até agora os debates que viram. Se houve sessões esclarecedoras, se há aqui uma luz no fundo sobre aquilo que pode ser o nosso país a partir do dia 10 de março. E de forma muito rápida, porque agora já só temos 7 minutos.
Eu queria falar das 35 horas que o Bloco propõe para toda a gente e dos 4 dias por semana. Acho que isso era muito essencial.
Eu creio que isso é que na claro. Televisão os candidatos debatem.
Se quiserem então falar sobre... Mas podemos falar sobre os debates. Acho que tem que haver debates muito diferentes. À direita tem havido uma tempestade nos debates, pessoas que não conseguem sentar-se quase à mesa para uma refeição, quanto mais à mesa para um debate. É uma coisa inacreditável, com insultos, com mentiras, acima de tudo, obviamente, da direita não democrática. Mas a direita tem sido mais ou menos este o registro. À esquerda tem havido um pouco mais de civilidade. Ainda bem. O que estou a dizer é que há uma marca distinta, é que há quem vá para debates, para a mentira, para a arruaça, para o insulto, falo da direita não democrática, e há quem vá para tentar esclarecer. E neste esclarecimento, obviamente, eu considero que o Bloco de Esquerda tem tentado passar as suas ideias, outros pensarão diferente, mas acho que há uma questão de civilidade, de democracia e de respeito pelo outro, que há uma diferença enorme que divide aquilo que é a direita não democrática dos restantes partidos nestes debates.
Luís José, como é que têm sido os debates? Este o Chega, no fundo, enfim, esta carapuça de que tem portado mal em
Atena. Não, de maneira nenhuma. No novo voto, direita não democrática. Direita não democrática. Eu acho que não, pá, porque nós vimos os debates e o povo vê os debates. E contrariamente aos comentadores da TV, das televisões, eu sinceramente tenho sempre a ideia contrária ao que os comentadores falam sobre os debates.
E depois dos vitoriosos e
perdedores. Exatamente. E das notas, exatamente. E da argumentação que usam para dar essas notas. E depois, lá está, hoje em dia não podemos negar isso, as redes sociais. Vamos para as redes sociais e quer dizer, os comentários das pessoas em geral. Vêm-se as notas que dão aos intervenientes nestes debates. Quer dizer, quando vamos analisar os pulsómetros, que agora está na moda os pulsómetros, a direita, ou o André Ventura, ganha-os todos. E, no entanto, os comentadores dizem sempre que não. E não ontem, o André Ventura cilindrou Rui Tavares e, no entanto, os dois tiveram sempre nota negativa. Houve apenas um comentador que deu um ponto a mais. Quer dizer, isto é brincar com o povo. O povo não está com os olhos tapados. Ou seja, o povo nota e sente que está tudo.
Estava a dizer, é pior que os debates são as avaliações.
Exatamente. Exatamente.
Pedro Rodrigues, o que é que lhe tem partido os debates? Acha que a população vai ser mais esclarecida?
Infelizmente, não me parece que os debates tenham servido de grande coisa. Até porque a sensação que eu tenho é que cada debate extrai-se uma frase, uma expressão, um sketch de 15 segundos para as redes sociais e é isso. Para além da sobreposição de vozes, quando se devia estar a debater ideias. Lamento que, infelizmente, os debates tenham passado para algo deste género, mas tenho ficado um pouco bem surpreendido com alguma civilidade que existe entre alguns partidos. Infelizmente, essa tem sido a exceção, a regra tem sido um bocadinho a outra. Há haver uma, quase como é que eu ia dizer, uma discussão de bate-boca e basicamente quem fala mais alto e fala mais é quem acaba, parece que ganha e não propriamente a argumentação e as ideias que são apresentadas. Lamento que seja assim e espero que pelo menos estes debates tenham servido para as pessoas pelo menos irem procurar um pouco mais de informação sobre os partidos e sobre as ideias de cada partido para as eleições do dia 10 de março.
Francisco Picado, que avaliação ou que nota vai dar aos debates até agora?
Os debates, eu penso que os debates são um péssimo serviço que está a ser prestado pelos órgãos de comunicação social ao esclarecimento daquilo que são questões importantes para a governação do país. Aliás, o modelo de debates acho que só interessa verdadeiramente aos órgãos de comunicação social. Estamos a falar de peças de consumo instantâneo que estão muito ao sabor do moderador e da personalidade e da abordagem que cada interveniente faz e, portanto, em termos de direito de esclarecimento, e como está na moda dar notas aos dar notas, eu diria que os debates têm nota zero, porque verdadeiramente são de muito pouca utilidade para aquilo que era necessário num momento de grande instabilidade internacional, à qual se acumula, como há bocado repetir, um momento de instabilidade do ponto de vista da governação nacional. Requeria-se mais tempo e outro modelo para que, efetivamente, os partidos pudessem, independentemente do partido que fosse, pudessem apresentar as suas propostas. E depois temos aqui uma nova casta de protagonistas. Deixem que vos diga que alguns de qualidade duvidosa, porque nem sequer lhes conhecemos a proveniência, são um conjunto de comentadores que opinam e que fazem um exercício absolutamente fantástico, que é o de interpretar não aquilo que a pessoa disse, mas aquilo que eles acham que a pessoa queria dizer. E, portanto, estamos completamente nos antípodas daquilo que deve ser um exercício utilizado pelos meios de comunicação para ajudar a que as pessoas fiquem mais esclarecidas e mais, também para atrair que as pessoas possam ir votar e diminuir a abstenção. Portanto, se me é permitido fazer um exercício até um bocadinho em tom lúdico, bates nota zero.
Manuel Prior.
Não vou criticar tanto como o Francisco Picado, embora também reconheça que os debates pouco têm trazido de útil ao cidadão, que era para eles cidadão que eles deviam estar inscritos. Inicialmente tive alguma dúvida. Os debates foram aceitos por todos os partidos nestes moldes. Tive algumas dúvidas da prestação do Luís Montenegro por parte da AD, porque conheço e tinha a ideia que ele em debate, à partida, tinha logo a perder pela postura, pela seriedade, que ia ser difícil. E noto que Montenegro tem estado com todos muito bem, à vontade, calmo, não se deixa intimidar, não se deixa enervar e tem conseguido passar a sua mensagem. Do outro lado, o nosso opositor, e o nosso opositor nestas eleições é só um, é o Partido Socialista, não há mais nenhum. Okay? O Pedro Nuno Santos, noto algum nervosismo, alguma dificuldade em lidar com os tais 8 anos de trás e o futuro, então assimilar aquilo que foi que fez ele, Partido Socialista, e o futuro, e acho que tem estado menos bem, porque não é fácil estar nessa posição. E os estudos do PIEL também valem o que valem. Tem trazido essa imagem que a lista tendencialmente, a aliança com a aliança democrática está a crescer e vamos ter aqui, se calhar, a aliança democrática a governar o país.
Meus caros, o agradecimento. Este programa vai ficar disponível daqui a pouco em terranova.pt. Agradeço a presença de quem esteve em estúdio, o Luís José, o Nelson Peralta, de quem esteve no exterior, o Pedro Rodrigues, o Francisco Picado, o Manuel Prior, já com promessa, e vamos ver se o painel se alarga a partir do próximo programa, já depois das eleições, com o regresso do PCP, da CDU também, aos debates regulares no Canal Central. A todos desejo os votos de um bom fim de semana.